Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. A lição deverá ser estudada diariamente durante a semana anterior a essa data de domingo, dia 23 de novembro de 2025. O assunto: alma e corpo. Texto dourado. Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Leitura responsiva, Jeremias. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte que ele. Portanto, virão e cantarão no alto de Sião, e juntos fluirão a bondade do Senhor pelo trigo, pelo vinho, pelo azeite e pelas crias do rebanho e do gado, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais se entristecerão, pois transformarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e os farei alegrar-se em sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. A Bíblia, Salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os redimidos do Senhor, aqueles que Ele resgatou das mãos do inimigo e os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto de forma solitária, não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, suas almas desfaleciam neles. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. E Ele os guiou pelo caminho certo, para que fossem uma cidade habitada. Oh, louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Mateus. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas lavouras de cereal. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. E todo o povo ficou admirado e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: não, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios de Beelzebú, por quem os expulsam? Os vossos filhos? Eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Compreenderam então que não lhes dissera que os guardassem de fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra serás ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo: não estejais ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mas buscai primeiro os reinos de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Segundo Coríntios: porque sabemos que, se a vossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da vossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir. Portanto, estejamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, trabalhamos para sempre, quer presentes, quer ausentes, e sejamos agradáveis. Romanos: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar como é boa e agradável a perfeita vontade de Deus. Lerei agora as passagens correlatas com o livro-texto Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. Alma ou espírito significa divindade nada mais. Não há alma nem espírito finitos. A ciência revela a alma como Deus, intocada pelo pecado e pela morte, como a vida e a inteligência centrais em torno das quais circulam harmoniosamente todas as coisas nos sistemas da mente. A alma não muda. Somos comumente ensinados que existe uma alma humana que peca e se perde espiritualmente. Esta alma pode estar perdida e assim ser imortal. O homem não é uma habitação material para a alma. Ele próprio é espiritual. A alma, sendo espírito, não é vista em nada como imperfeita nem material. Pergunta: o que são corpo e alma? Resposta: a identidade é o reflexo do espírito, o reflexo em múltiplas formas do princípio vivo, o amor. A alma é a substância, a vida e a inteligência do homem, que é individualizada, mas não na matéria. A alma jamais pode refletir algo inferior ao espírito. O homem é a expressão da alma. Os índios vislumbraram a realidade subjacente quando chamaram um certo belo lago de o sorriso do grande espírito. Separado do homem, que expressa a alma, o espírito, seria uma nulidade. O homem, divorciado do espírito, perderia sua identidade. Mas não há, não pode haver tal divisão, pois o homem coexiste com Deus. A ciência revela que o espírito, a alma, não está no corpo. Deus não está no homem, mas sim como refletido pelo homem. O maior não pode estar no menor. A crença de que o maior pode estar no menor é um erro que funciona o mal. E este é um ponto fundamental na ciência da alma. O princípio não está em sua ideia. O espírito, a alma, não está confinada no homem e nunca está na matéria. Raciocinamos imperfeitamente do efeito à causa quando concluímos que a matéria é o efeito do espírito, mas o raciocínio a priori mostra que a existência material é enigmática. O espírito dá a verdadeira ideia mental. Não podemos interpretar o espírito, a mente, através da matéria. A matéria não vê, não ouve, nem sente. A crença de que Deus vive na matéria é panteísta. O erro que afirma que a alma está no corpo, a mente está na matéria e o bem está no mal, deve ser desmentido e cessar tais afirmações. Caso contrário, Deus continuará oculto à humanidade e os mortais pecarão sem saber que estão pecando, apoiar-se-ão na matéria em vez do espírito, tropeçarão na claudicação, cairão na embriaguez, consumir-se-ão na doença. Tudo por causa de sua cegueira, de seu falso senso a respeito de Deus e do homem. O corpo não vem primeiro e a alma em último. Nem o mal é mais poderoso que o bem. A ciência do ser repudia impossibilidades autoevidentes, como a fusão da verdade e do erro em causa ou efeito. O homem compreende a existência espiritual na proporção em que seus tesouros de verdade e amor se ampliam. Os mortais devem gravitar em direção a Deus. Suas afeições e objetivos se tornam espirituais. Eles devem se aproximar das interpretações mais amplas do ser e adquirir algum senso adequado do infinito, para que o pecado e a mortalidade possam ser afastados. Esse sentido científico do ser, abandonando a matéria pelo espírito, de modo algum sugere a absorção do homem na divindade e a perda da sua identidade, mas confere ao homem uma individualidade ampliada. Na esfera mais ampla de pensamento e ação, um amor mais expansivo, uma paz mais elevada e permanente. A única desculpa para entreter opiniões humanas e rejeitar a ciência do ser é a nossa ignorância mortal do espírito, ignorância que só dá lugar à compreensão da ciência divina. A compreensão pela qual entramos no reino da verdade na Terra e aprendemos que o Espírito é infinito e supremo. Na ciência divina, o homem é sustentado por Deus, o Espírito divino do ser. A Terra, sob o comando de Deus, produz alimento para o consumo humano. Sabendo disso, Jesus disse certa vez: não andeis ansiosos pela vida quando ao que haveis de comer ou beber. Não é apropriando da prerrogativa do seu Criador, mas reconhecendo Deus, Pai e Mãe de todos, como capaz de alimentar e vestir o homem, assim como faz com os lírios. Mesmo que você afirme que os sentidos materiais são indispensáveis à existência ou entidade do homem, você deve mudar o conceito humano de vida e finalmente conhecer a si mesmo espiritual e cientificamente. A evidência da existência do espírito, da alma, é palpável apenas para os sentidos espirituais e não é aparente para os sentidos materiais, que reconhecem apenas o que é o oposto do espírito. Nosso mestre perguntou: como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Em outras palavras, como posso curar o corpo sem começar pela chamada mente mortal que o controla diretamente? Quando a doença é destruída nessa chamada mente, o medo da doença desaparece e, portanto, a doença é completamente curada. A mente mortal é o homem forte, que deve ser mantido em submissão antes que sua influência sobre a saúde e a moral possa ser removida. Vencido esse erro, podemos despojar o homem forte de seus bens, ou seja, do pecado e da doença. Se tivermos triunfado o suficiente sobre os erros do sentido material para permitir que a alma assuma o controle, detestaremos o pecado e o repreenderemos sob todas as máscaras. Somente assim poderemos abençoar nossos inimigos, embora eles não interpretem assim nossas palavras. A ciência do ser revela o homem como perfeito, assim como o Pai é perfeito, porque a alma ou mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo o ser. E porque esse homem real é governado pela alma em vez dos sentidos, pela lei do espírito, não das chamadas leis da matéria. Reino dos céus, o reino da harmonia na ciência divina, o reino da mente infalível, eterna e onipotente, a atmosfera do espírito, onde a alma é suprema. Você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Esse mandamento inclui muito até mesmo a renúncia de todas as sensações, afeições e adoração meramente materiais. Esse é o Eldorado do cristianismo, envolve a essência da vida e reconhece apenas o controle divino do espírito, no qual a alma é nossa mestra, e o sentido material e a vontade humana não têm lugar.